Maio de 2021. Meu amigo, juntos seguindo a Jesus.
Queridos amigos, o Pai Celestial nos fala por meio de seus profetas. E, no mês passado, pudemos ouvir os profetas e apóstolos na Conferência Geral. As palavras que ouvimos na conferência são importantes para todos nós. Eles nos disseram como nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Qual foi sua parte favorita da conferência? Vá até as páginas 2 a 7 para lembrar algumas das excelentes mensagens que foram dadas durante a conferência. Com amor, meu amigo.
Quem sou eu? Brincamos com o jogo Quem sou eu? E gostamos muito. Agradecemos pelos jogos divertidos e pelas boas histórias. Também gostamos de ouvir o áudio das histórias de meu amigo enquanto comemos. Isso nos ajuda a ter o espírito em nosso lar. Paletini, Juliette, P, 4 e 6 anos, Arizona, Estados Unidos.
Gostamos de ver do templo.
Lars, Maren e Lívia B, de 6, 11 e 3 anos, visitam o templo de St. Paul, Minnesota.
Onde lemos, meu amigo, os irmãos Marcelo e Alejandro A, de 6 e 3 anos, leem, meu amigo, em espanhol, em Nuevo León, México.
Uma mensagem do profeta na conferência. A fé moverá montanhas, por presidente Russell M. Nelson. Tudo o que é bom na vida e todas as bênçãos começa com a fé. Jesus prometeu na Bíblia que se tivermos fé com um grão de mostarda, seremos capazes de mover montanhas. Suas montanhas podem ser a solidão, a dúvida, as enfermidades ou outros problemas. A semente de mostarda representa uma fé pequena, mas crescente. A semente de mostarda começa pequena, mas ela cresce até se transformar em uma árvore grande o suficiente para que os pássaros façam ninhos em seus galhos. Peço-lhes que comecem hoje a aumentar sua fé. Aqui estão algumas maneiras de edificar sua fé e confiança. 1. Aprendam sobre Jesus Cristo lendo as Escrituras. Aprendam sobre seus milagres. 2. Escolham acreditar nele. Pensem nele todos os dias. 3. Ajam com fé. Sejam batizados e tomem o sacramento. 4. Peçam ao Pai Celestial que os ajude. Sua fé em Jesus Cristo moverá montanhas. A fé os ajudará a transformar seus desafios em oportunidades incríveis. Adaptado de Cristo Ressuscitou, a fé que temos nele moverá montanhas. Lia Rona, maio de 2021. O Salvador nunca está mais próximo de vocês do que quando estão enfrentando ou escalando uma montanha com fé. Presidente Russell M. Nelson.
Notícias da conferência. Nova presidência da primária. Uma nova presidência geral da primária foi apoiada na tarde de sábado. Irmã Camille N. Johnson, presidente. Irmã Susan H. Porter, primeira conselheira. E irmã Amy Wright, segunda conselheira.
Oro para que todos nos lembremos do que nosso Salvador fez por cada um de nós e que todos o amemos e sirvamos. Presidente Dallan H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência.
Não se trata apenas do que estamos passando na vida, mas em quem estamos nos tornando. Elder Edward Dubé, dos 70.
Todas as pessoas têm o direito de ser amadas, de sentir-se em paz e de encontrar segurança no lar. Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Coros de crianças. As crianças da primária da Coreia do Sul cantaram Eu Gosto de Ver o Templo. Mulheres e crianças do mundo inteiro também cantaram Sou um Filho de Deus. Matemática do Tempo. O presidente Nelson anunciou 20 novos templos em 11 países. 168 dedicados, 35 em construção, 28 anunciados anteriormente, 20 recém-anunciados, 251 total de templos. Testemunhos em todo o mundo. Na sessão da manhã de domingo, ouvimos oradores de todos os continentes, exceto da Antártica. Em que continente você mora? Notas da conferência.
Viveremos novamente. A irmã Aburto falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Depois, contou uma história pessoal. Quando ela tinha 9 anos, seu irmão morreu. Ela se perguntava, para onde ele foi? Vou vê-lo de novo? Ela aprendeu que, devido à ressurreição, seu irmão viveria novamente. O Espírito Santo a ajudou a sentir consolo e esperança. Isso me ensina que...
Tentar ser como Jesus. O Elder Stevenson contou uma história sobre ser bondoso. Um menino chamado Minchan e seus colegas de classe zombaram de um menino na escola. Quando ficou sabendo como o menino estava triste, Minchan se sentiu muito mal. Ele pediu desculpas. Também pediu a seus colegas que parassem de perturbar o menino. Minchan se tornou amigo do menino. Ele seguiu o exemplo de Jesus. Isso me ensina que...
Serviço no templo. O presidente Irene contou que quando sua filha era mais nova, ela foi ao templo para fazer batismos vicários. Ela foi a última a ser batizada naquele dia, mas ainda havia muitos nomes. Os oficiantes do templo perguntaram a ela repetidas vezes, "Você consegue fazer mais?" Ela sempre respondia que sim. Ela estava determinada a servir ao Senhor. Isso me ensina que...
Ajudar o próximo. O Elder Becerra falou que quando era criança, seu pai cuidava dos necessitados. Ele dizia, pobrecito, pobrezinho. Em seguida, encontrava uma maneira de ajudar. O Elder Becerra aprendeu a ter compaixão pelo próximo. Cada pessoa é um filho ou uma filha de Deus, e podemos ajudá-los. Isso me ensina que...
Mostrar e contar da conferência.
Gosto muito de ouvir o profeta. Ouvir músicas me deixa feliz. Camila A., 10 anos, Santiago, Chile.
Minha parte favorita da conferência foi quando o profeta anunciou muitos novos templos para as famílias serem seladas para sempre. Seth L., 11 anos, Ria Province, Fiji.
Joguei o bingo da conferência. Joshua B., 4 anos, Missouri, Estados Unidos.
Senti o Espírito quando o presidente Nelson disse que todas as coisas são possíveis por meio da fé. Adorei as músicas da primária e cantei junto. Ayana O, 9 anos, Nairobi, Quênia.
Gostei muito do discurso da irmã Aburto. Ajudou-me a saber que as famílias são eternas e que a vida não termina quando morremos. Lucy D, 11 anos, Wiltshire, Inglaterra.
Dane, Drew, Dentley e Denver E, 9, 6, 8 e 11 anos, de Laguna, Filipinas, escreveram as palavras importantes que ouviram e também fizeram desenhos.
Tomamos um desjejum gostoso e jogamos o bingo da conferência. Foi muito divertido e sentimos o espírito. Drake R, 10 anos, Alberta, Canadá.
Gostamos da conferência geral porque vemos o profeta e os apóstolos e ouvimos suas histórias. André Iaro R, 9 e 7 anos, Gauteng, África do Sul.
Mande seus desenhos e suas histórias para nós. Siga as instruções na última capa.
Trancada do lado de fora, por Amber Healy, inspirado em uma história verídica.
põe tua confiança naquele espírito que leva a fazer o bem. Emma pulava sobre as rachaduras na calçada de pedra. Era um dia ensolarado. Ela e a mãe estavam andando até a mercearia. Mamãe, qual é a distância até o sol? Ela perguntou. Não sei bem, disse a mãe. Emma fechou um pouco os olhos para ver o céu. Você acha que algum dia um foguete vai chegar ao sol? Você acha que o sol é mais quente do que o brilhante? Você acha? A mãe riu. Suas perguntas estão cada vez mais difíceis. Emma riu também. Ela tinha muitas perguntas. A mãe sempre fazia o melhor para respondê-las. Essa era uma das razões por que Emma gostava de sair para caminhar com a mãe. Emma olhou ao redor na vizinhança. Os táxis desciam a rua de pedras. As pessoas andavam de bicicletas. Muitas pessoas caminhavam pelas ruas também. Então, Emma olhou para o outro lado da rua. Uma garotinha estava sentada nos degraus do lado de fora de um prédio de apartamentos. Parecia que ela estava chorando. Emma diminuiu o passo. Ela deveria parar para ajudar? Talvez a menina quisesse ficar sozinha. Às vezes, Emma preferia ficar sozinha quando estava triste. Emma parou de andar. Na maioria das vezes, ela preferia ter alguém para conversar quando precisava de ajuda. E talvez ela pudesse ajudar. Ela apertou a mão da mãe. Olhe, mamãe, acho que aquela menina precisa de ajuda. A mãe olhou para o outro lado da rua. Acho que você tem razão. Emma segurou a mão da mãe quando atravessaram a rua. Ela subiu os degraus até onde a garota estava sentada. Oi, disse Emma. Precisa de ajuda? A garotinha suspirou e olhou para elas. Os braços estavam ao redor dos joelhos e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Eu estou trancada fora de meu apartamento. Ela respirou bem fundo. Sua voz estava trêmula e baixa. Emma se ajoelhou perto dela para ouvir melhor. Não sei ler, a garota disse. Não sei qual botão apertar para entrar. Emma olhou o muro fora do prédio de apartamentos. Havia muitos pequenos botões. Cada um tinha um nome gravado. Próximo aos botões havia um interfone. Qual é seu sobrenome? Perguntou Emma. Schneider, disse a garotinha. A mãe foi lendo os nomes nos botões até que encontrou que estava escrito Schneider. Ela o apertou. O botão fez um barulho alto. Depois se ouviu uma voz do interfone. Residência do Schneider, como posso ajudar? A mãe falou no interfone. Olá, minha filha e eu estamos aqui fora com uma garotinha que diz que está presa do lado de fora. A garota se levantou rápido e correu para o interfone. Mamãe, ela disse. Não consegui ler o botão para entrar e essas pessoas me ajudaram. A voz no interfone parecia surpresa. Lene, achei que estivesse em seu quarto. Não se preocupe, vou descer agora. Após alguns segundos, uma senhora apareceu. A menina correu para abraçá-la. A senhora se virou para Emma. Obrigada por ajudar minha pequena Lene. Emma sorriu. Foi fácil ajudar. Elas se despediram e desceram as escadas. Emma sentiu um calor em seu corpo. Ela fez à mãe mais uma pergunta. Ajudar a garotinha foi fácil. Por que me sinto tão feliz com isso? A mãe apertou a mão de Emma. É o Espírito Santo lhe dizendo que você fez uma boa escolha. Emma sorriu. Estava feliz por ter parado para ajudar. Esta história aconteceu na Hungria Central, Hungria. A autora mora em Utah, Estados Unidos.
Vem e segue-me. Momento divertido, escrituras. As sugestões a seguir complementam o Vem e segue-me estudo pessoal e familiar a cada semana. Permanecer em lugares santos. Doutrina e Convênios, seção 45. Cantem escolhendo o que é certo. Jesus ensinou que devemos permanecer em lugares santos. Um lugar santo pode ser qualquer lugar em que tenhamos o Espírito Santo conosco. Em família, listem algumas coisas que os ajudam a permanecer em lugares santos, como ser bondosos ou orar. Como essas coisas nos preparam para a segunda vinda de Cristo? Colhem a lista em um lugar bem visível. Hora do Talento. Doutrina e Convênios, seções 46 a 48. cantem Eu Quero Ser Como Cristo. O Pai Celestial deu dons espirituais a cada um de nós. Isso significa que Ele nos deu talentos especiais. Cada pessoa é única e importante para o Pai Celestial. Pensem nos dons que vocês têm. Depois, façam um show de talentos da família. Compartilhem com os outros os dons que o Pai Celestial deu a vocês. Seguir a Luz. Doutrina e Convênios, sessões 49 e 50. Cantem Faz-me Andar Só na Luz. Jesus Cristo ensinou: aquilo que é de Deus é luz. O Evangelho é como uma luz que nos guia para longe da escuridão e confusão. Um membro da família deve esconder um objeto em um lugar escuro, e os outros tentam encontrá-lo. Depois, procurem novamente com uma lanterna ou uma vela. Como o Evangelho os ajuda a encontrar o caminho? Ser honesto. Doutrina e Convênios, sessões 51 a 57. Cantem Faze o Bem. Jesus ensinou que devemos negociar honestamente uns com os outros. Isso significa dizer a verdade e ser justos com as pessoas. Falem de situações que vocês podem enfrentar na vida diária, como achar dinheiro que alguém perdeu ou perder algo que pediram emprestado. Encenem o que fariam para negociar honestamente. Diários da Gratidão. Doutrina e Convênios, sessões 58 e 59. Cantem, Ó Pai querido, dou graças. Jesus ensinou, agradecerás ao Senhor teu Deus em todas as coisas. Façam um diário de gratidão para cada membro da família. Dobrem folhas de papel, unam-nas formando um caderno e decorem a capa. Todas as noites antes de dormir, escrevam ou desenhem três coisas pelas quais são gratos. Irmãos de Bicicleta, por Marissa Denis, Revistas da Igreja, inspirado em uma história verídica. Uma família tenho sim, quero viver com eles para a eternidade assim. Zamu acelerou sua bicicleta azul no quintal. Seu irmão de 2 anos, Zinati, estava bem atrás dele em seu triciclo vermelho.
Vamos, vamos de novo!
Zamu disse quando chegaram ao final do quintal. Ele se virou e pedalou tão rápido quanto podia para a frente do quintal. O vento batia em seu rosto.
Zamu e Zinati!
Zamu gritou. Zinati riu. Ele gritou com Zamu.
Zamu e Zinati! Zamu e Zinati!
Eles cruzaram o quintal, de trás para frente, de frente para trás, até que Zamu se cansou e não conseguiu mais pedalar.
Vamos parar um pouco!
Zamu falou ofegante.
Venham aqui e descansem!
O pai falou do trampolim. Zamu estacionou a bicicleta e pegou Zinati pela mão. Ele ajudou o irmãozinho a subir no trampolim. Depois, ele subiu e se sentou perto do pai.
Estavam se divertindo?
Perguntou o pai.
Sim!
Disse Zinati. Zamu se deitou no trampolim com um suspiro. O céu acima dele era de um azul brilhante e o sol aquecia sua pele.
Lindo dia, não é?
Disse o papai. Zamu concordou. Ele fechou os olhos e ouviu os pássaros cantarem enquanto o pai conversava com Zinati. Estava ficando com sono.
Zamu?
Ele abriu os olhos. Zinati estava inclinado sobre seu rosto.
O quê?
Zamu perguntou.
Vamos!
Zinati apontou para o triciclo.
Agora não. Estou descansando.
Zinati ficou desapontado.
Sinto muito,
disse Zamu.
Estou muito cansado.
Zinati puxou o braço de Zamu.
Vamos lá.
Não, já brinquei com você.
Zamu,
disse o pai. Zamu olhou para ele.
Um dia, quando for mais velho, Zinati vai se lembrar de como vocês costumavam brincar juntos. As recordações que fizer agora vão ficar no coração dele.
Zamu olhou para os grandes olhos castanhos do irmãozinho.
Por favor,
Zinati pediu. Zamu ainda não sentia vontade de brincar, mas ele queria muito criar recordações com Zinati. Ele sorriu.
Ok.
Zinati ficou feliz.
E
Zamu desceu do trampolim e ajudou Zinati a subir no triciclo. Depois, montou em sua bicicleta.
Pronto?
Perguntou.
Sim!
Juntos, percorreram o quintal de um lado para o outro.
Zamu e Zinati!
Gritaram novamente. Zamu ainda estava cansado, mas era por uma boa causa. Suas pernas se fortaleceram conforme pedalava atrás de Zinati.
Espero que Zinati se lembre disso.
Ele pensou.
Eu vou me lembrar para sempre.
Esta história aconteceu em Gauteng, África do Sul. Agradecemos a Zamu S. por contar sua história. Deseja criar recordações com alguém que você ama? Vá até a página 35 para fazer um plano.
Apóstolos em todo o mundo. O Elder Cook visita as Filipinas. Os apóstolos ministram às pessoas em todo o mundo e ensinam a elas sobre Jesus Cristo. Quando o Elder Quentin L. Cook e a irmã Mary Cook estavam nas Filipinas, um grande vulcão entrou em erupção. Eles ficaram felizes por estar lá e ajudar a consolar as pessoas. O Elder Cook agradeceu aos membros da igreja pelo serviço cristão que prestaram uns aos outros e aos amigos de outras religiões. O ar estava tão cheio de cinzas que era difícil respirar. As pessoas tiveram que sair de casa. Muitas famílias dormiram nos edifícios da igreja. O Elder Cook disse às pessoas que o Pai Celestial as ama e que ele iria ajudá-las. Elder Cook diz: "A expiação do Salvador nos dá paz independentemente dos desafios que enfrentamos." Adaptado de Church News, 14 de janeiro de 2020.
Mãos que ajudam ao redor do mundo. Conheça Sophie, da Noruega. Conheça crianças da primária que estão ajudando outras pessoas, assim como Jesus. Tudo sobre Sophie. Ela tem 7 anos. Ela fala norueguês. Ela é da Noruega. Suas metas e sonhos. 1. Ser batizada em breve. 2. Aprender a tocar piano. 3. Viajar para novos lugares. Sua família: mamãe, papai e Jacob, seu irmão mais novo. As mãos que ajudam, de Sophie. Os avós de Sophie moram perto do mar. Sophie e seu irmão mais novo, Jacob, gostam muito de ajudar a avó a limpar a praia, recolhendo pedaços de vidro e outros itens. Eles se asseguram de que a praia esteja limpa e segura para os animais e as pessoas. Sophie diz:
Jesus nos ensinou a amar e ajudar uns aos outros. Cuidar da natureza e ajudar a mantê-la limpa e segura para os seres humanos e os animais é uma maneira de ajudar o próximo. Ao cuidarmos do mundo à nossa volta, cuidamos do lar de todas as pessoas. O mundo que Deus criou para nós é uma grande bênção.
As coisas favoritas de Sophie: lugar, sua casa, história sobre Jesus, a história do nascimento de Jesus, música da primária, histórias do Livro de Mórmon, comida, tacos, cor, rosa, matéria favorita na escola, educação física.
Que coloquemos em ação a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Presidente Russell M. Nelson. Abrir os céus em busca de ajuda. Liahona, maio de 2020, página 73.
Ajudar como Jesus. Jesus ajudou a criar a Terra. Jesus Cristo ajudou o Pai Celestial a criar o mundo onde vivemos. Eles disseram a Adão e Eva e a seus filhos para cuidarem bem da Terra. Também devemos tratar todas as suas criações com gentileza e respeito. Você pode ler essa história em Gênesis capítulo 1. Posso cuidar da Terra. Como você pode ajudar a cuidar do mundo que o Pai Celestial e Jesus Cristo criaram? Faça uma oração e planeje maneiras de ajudar. Coloque seu plano em ação.
cuido da terra quando levo meu irmão e minha irmã para passeios no jardim. Demonstro respeito por lagartos, moluscos e outras criaturas. Amo a terra. Ezra N., 7 anos, Flórida, Estados Unidos.
De que maneira você está tentando ajudar as pessoas como Jesus fez? Escreva e conte para nós.
Time Mãos que Ajudam. Aventuras na Noruega, com Margot e Paolo.
Olhe para o céu! A Noruega é um dos melhores lugares para ver as luzes do norte. Às vezes, há sol o dia inteiro na Noruega, mesmo à noite.
O que significa mais tempo para apreciar os fiordes?
E todas as renas. Que lindo mundo o Pai Celestial criou.
Faça parte do time Mãos que Ajudam. Sophie e seu irmão seguiram Jesus ao ajudar a limpar o lixo das praias. Você também pode ajudar a manter o mundo do Pai Celestial limpo e bonito. Desafio. Recolha o lixo à sua volta. Ande pela calçada em vez de pisar nas plantas. Quando possível, reutilize ou recicle itens em vez de jogá-los fora.
Futebol e o Dia do Senhor, por Richard M. Romney. Revistas da Igreja, inspirado em uma história verídica. Nós devemos, no sábado, preparar-nos bem para o domingo. Samuel gostava muito de ver televisão com seu pai, especialmente aos sábados. O pai trabalhava muito a semana toda, mas no sábado a mãe fazia pastelitos de pinha, pastéis recheados com abacaxi, e todos viam TV juntos. Certo sábado à noite, decidiram assistir a uma partida de futebol, jogo de futebol, mas o jogo começou tarde, ia demorar para acabar. Quando o primeiro tempo terminou, o placar estava 0-0. Samuel queria continuar assistindo, mas não conseguia parar de bocejar.
Hora de dormir, Samuelito,
a mãe disse gentilmente.
Você precisa dormir bem para ficar acordado na igreja amanhã.
Mas, mãe,
Samuel disse,
são os dois melhores times de Honduras.
O pai olhou para o relógio.
Certo, pode continuar assistindo, mas precisa levantar na hora certa amanhã.
O jogo ficou ainda melhor no segundo tempo. Samuel estava bem acordado agora. Ele e o pai torciam muito. Primeiro houve um escanteio e o goleiro fez uma ótima defesa. Um time fez gol, depois o outro. Antes que Samuel percebesse, o jogo tinha acabado. Empate de 1-1. Na manhã seguinte, Samuel estava tão cansado que não conseguia sair da cama. Mas ele sabia que ir à igreja era importante. Durante a reunião sacramental, Samuel começou a cochilar. Sua cabeça se inclinava o tempo todo. A mãe o cutucava para ajudá-lo a ficar acordado. Ele estava tão cansado que não conseguia prestar atenção nos oradores.
Acho que seu sábado está atrapalhando o seu domingo,
disse o pai. Na primária, a professora de Samuel falou sobre guardar o dia do Senhor. Ela perguntou o que as crianças podiam fazer para tornar o domingo um dia especial. Samuel pensou por um instante. Então ele disse,
ir dormir cedo no sábado.
Quando chegaram em casa depois da igreja, Samuel conversou com o pai e a mãe.
Eu me diverti assistindo ao jogo ontem,
ele disse.
Mas eu deveria ter ido dormir mais cedo. Acho que devemos usar parte do sábado para nos prepararmos para domingo.
Concordo,
disse o pai. A mãe fez que sim com a cabeça.
Eu também.
No sábado seguinte, houve outro jogo na TV.
O que devemos fazer esta noite?
Perguntou o pai.
O jogo vai terminar tarde de novo.
Podíamos assistir a um filme,
A mãe sugeriu.
Ou sair para caminhar.
Disse Samuel.
Você gostaria de caminhar?
O pai perguntou à mãe.
Claro.
Respondeu ela.
O importante é estarmos juntos em família.
E quando voltarmos?
Samuel disse.
Podemos ter uma boa noite de sono. Aí estaremos todos prontos para o domingo.
Essa história aconteceu em Honduras.
Cartões da História da Igreja. Louisa Barnes Pratt, 1802 a 1880. Eu me determinei a confiar no Senhor e permanecer firme com coragem. Ela trabalhava como costureira para sustentar a família enquanto seu marido, Addison, estava na missão. Ela levou os filhos para o Vale de Salt Lake em um carroção coberto. Serviu missão com o marido na Polinésia Francesa. Na missão, ela aprendeu o idioma tahitiano e compartilhou o evangelho.
Nabota Itelie. É um banquete espiritual ouvir Nabota Itelie orarem. Eles foram alguns dos primeiros membros da igreja da ilha de Tuabai, na Polinésia Francesa. Eles conheceram o evangelho por meio do Elder Edson Pratt. Deram a ele um lugar para ficar, ensinaram-lhe a falar tahitiano e viajaram com ele. Eles ensinaram outras pessoas na ilha sobre a igreja e os ajudaram a viver o evangelho. Uma Estátua de Jesus, por Hayley Yancey, inspirado em uma história verídica. Durante o jantar...
Mamãe, podemos viver a Estátua de Jesus no centro de visitantes hoje? Também quero ir.
Vamos esperar parar de chover.
Horas depois...
Não podemos simplesmente nos molhar um pouco na chuva? Não ligamos.
Ok, vamos pegar nossas capas de chuva.
Quero usar minhas roupas de domingo.
Ótima ideia!
Vamos logo! Estamos chegando!
No centro de visitantes...
Bem-vindos!
Podemos ver a estátua de Jesus?
Com certeza, sigam-me.
Olhe, mamãe!
Jesus é nosso Salvador. Imagine como será quando o virmos algum dia.
Mal posso esperar.
Esta história aconteceu no Brasil. A autora mora na Califórnia, Estados Unidos. Ver, vem, segue-me. Doutrina e Convênios, Sessão 45.
Escrito por você. Nossa família se mudou. Boston B, 11 anos, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Minha família e eu nos mudamos recentemente para Abu Dhabi. É uma cidade muito diferente do lugar onde morávamos. Nossa ala era diferente e nossa casa era diferente. Todos estamos nos empenhando para nos acostumar com um novo lugar. Comecei a pensar em meios de ajudar minha família. Tomei conta de meus irmãos mais novos para que a mamãe e o papai pudessem desempacotar as caixas e organizar a casa. Também tentei fazer com que a família se sentisse em casa. Aprendi a tocar no violão algumas músicas que minha mãe e minha irmã gostavam para que pudessem cantar. Em pouco tempo, a casa estava organizada. Ainda gosto de fazer essas coisas para a família. Isso me deixa feliz e sinto o amor do Pai Celestial. Sei que, quando sirvo as pessoas, sirvo ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. E sei que eles ficam felizes como eu.
Matt e Mandy. Na reunião familiar, a família Cooper estava aprendendo a sexta regra de fé.
Na mesma organização que existia na igreja primitiva.
Pai, valendo 5 pontos. O que significa igreja primitiva?
É a igreja que Jesus Cristo estabeleceu quando estava na Terra.
Correto.
Isto é, apóstolos, profetas...
Mãe, Por que os profetas e apóstolos eram tão importantes?
Jesus pediu a eles que liderassem a igreja sob sua direção. Por fim, a maioria dos apóstolos foi morta. Não havia mais ninguém para liderar a igreja por meio de revelação.
Até que Jesus restaurou sua igreja por meio do...
Profeta Joseph Smith.
Isso mesmo. Cada um ganhou 1 milhão de pontos.
Regras de Fé, capítulo 1, versículo 6. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc.
Para crianças maiores. Dica de preparação para o templo. Nomes de familiares. Baixe o aplicativo Árvore Familiar do Family Search. Toque no ícone do templo, depois em Ordenanças Prontas. Toque em Batismo e Confirmação e selecione os nomes pelos quais deseja fazer batismos. O templo pode ajudá-lo a imprimir os cartões quando você chegar lá.
Seja um exemplo. Ouço o que dizem meus pais e tento ser um exemplo para as pessoas. Na escola, tento fazer o que é certo, mesmo quando outros fazem coisas ruins. Kiana M., 11 anos, Austrália Ocidental, Austrália.
Cantinho de História da Família. Faça uma lista de seus talentos. Você também pode pedir a seus amigos e familiares que deem sugestões. Você conhece algum familiar que tenha os mesmos talentos que você?
Pioneiros em todo o mundo. Sam Beasley, missionário de serviço na Nova Zelândia. Por Nancy Howard e Lucy Stevenson Ewell. Inspirada em uma história verídica. Ele carregou um monte de tábuas grossas para a construção e as colocou no chão. No momento, eram apenas vigas de madeira. Mas logo as tábuas e vigas se tornariam um edifício. Sam não conseguia pensar em uma maneira melhor de passar o sábado do que ajudando a construir uma nova capela. Ele gostava de construir coisas, mas às vezes era difícil para ele. Quando era criança, suas mãos foram muito machucadas em um acidente. Mesmo agora, sendo adulto, seus dedos ainda estavam rígidos. Às vezes, era difícil pegar coisas ou segurar ferramentas. Com cuidado, Sam pegou seu martelo. Tinha que se esforçar mais do que alguns dos outros trabalhadores, mas não se importava. Ele só queria ajudar. Sabia que estava fazendo o trabalho do Senhor. E se estava fazendo o trabalho do Senhor, com certeza Deus o ajudaria. Sam estava ocupado, trabalhando, quando ouviu alguém chegar atrás dele. "Você está fazendo um bom trabalho", a pessoa disse. Sam se virou. Era o Elder Bessinger. Ele era o líder da igreja que estava ajudando a organizar os projetos de construção na Nova Zelândia. "Obrigado", disse Sam. O Elder Bessinger sorriu. "O que acha de ser um missionário de serviço?" Nesse momento, missionários estão trabalhando a fim de ajudar a construir uma escola da igreja para adolescentes. Precisamos de mais trabalhadores e acho que você faria um excelente trabalho. Gostaria muito, Sam disse. Estava ansioso por servir ao Senhor como missionário. Na segunda-feira de manhã, Sam era um missionário de serviço oficial. Ele ajudava numa fábrica a usar cimento para fazer blocos pesados. Os blocos eram usados para ajudar a construir a escola. Alguns deles foram até usados para construir o templo de Hamilton, Nova Zelândia. Dia após dia, ano após ano, Sam trabalhou duro. Sempre fazia o melhor que podia. Por fim, pediram a Sam que se encarregasse da fábrica de tijolos. Ele liderava outros missionários de serviço em suas obrigações e se assegurava de que o trabalho era bem feito. Sam se divertia também. Ele e os outros missionários cantavam juntos. Às vezes, usavam a música para incentivar outros a vir e ajudar. Estivesse construindo, cantando ou conhecendo alguém, Deus ajudou Sam a fazer um bom trabalho. Anos mais tarde, Sam foi chamado em outra missão, mas essa missão foi diferente. Ele não usaria suas mãos para construir coisas. Em vez disso, ele as estaria usando para ajudar pessoas dentro do templo, o mesmo templo que ajudou a construir. Ele sentia paz quando estava dentro do templo vestido de branco. Era grato por todas as boas coisas que Deus ajudou suas mãos a fazer. As autoras moram em Waikato, Nova Zelândia, e Utah, Estados Unidos. A Nova Zelândia é uma nação insular no sul do Oceano Pacífico. O Templo de Hamilton, Nova Zelândia, foi o primeiro templo a ser construído no Hemisfério Sul. Mais de 300 missionários de serviço trabalharam para construir o templo. Quando era criança, Sam ajudava a cuidar das cabras da família. Quando cresceu, também trabalhou no conselho da cidade. E serviu uma missão de história da família com sua esposa, Irene.
Escrito por você. Meu primeiro jejum. Alice A., 9 anos, Indiana, Estados Unidos. Minha família e eu estávamos assistindo ao presidente Nelson na TV quando ele disse algo que chamou minha atenção. Ele disse que haveria um jejum mundial. Eu queria jejuar, mas nunca tinha feito isso. A pandemia da Covid-19 tinha começado recentemente e estávamos presos em casa. Eu sabia que teria de fazer minha parte. Minha mãe não podia jejuar, porque tivera um bebê há poucos meses. Minha irmãzinha e meus irmãos eram muito novos para jejuar. Seríamos somente meu pai e eu. Decidi que não tomaria o de jejum, porque era a primeira vez que jejuava, e não sabia quanto tempo conseguiria ficar em jejum. No sábado à noite, jantei bem, e depois minha família fez uma oração para que meu pai e eu começássemos nosso jejum. No dia seguinte, tivemos as reuniões da igreja em casa, que é o que estamos fazendo desde que começou a pandemia. Tentei me distrair quando minha irmã estava comendo, porque eu estava faminta. Depois da reunião, toquei hinos no piano. Mais tarde, olhei para o relógio e era quase a hora do almoço. Eu nem fazia ideia de como as horas do jejum tinham passado. Tinha me esquecido completamente de que estava jejuando. Decidi fazer uma oração para terminar o jejum. Durante a oração, senti o Espírito mais fortemente do que nunca. Senti que tudo ia dar certo. Foi uma grande experiência. Desde meu primeiro jejum, tenho feito todo o jejum que o profeta nos pede que façamos e tenho sentido o Espírito bem forte a cada vez.
A Família de Charlotte, por Charlotte Larsebaugh, Revistas da Igreja, inspirado em uma história verídica. Charlotte tampou os ouvidos com os dedos. O tempo de cantar geralmente era sua parte favorita da primária. Mas hoje ela não queria ouvir as músicas que todos estavam cantando. Perguntou se podia se sentar no corredor em vez de cantar. Ela olhou fixo para o carpete verde, tentando não chorar. Não funcionou. Alguém passou ao seu lado. Charlotte rapidamente enxugou as lágrimas e olhou para cima. Era a irmã Henry.
— O que foi?
— perguntou ela. Charlotte engoliu seco.
— Essas músicas são sobre famílias felizes e estar juntos pela eternidade.
Ela falou baixinho.
Ah, entendi.
A irmã Henry se sentou ao lado de Charlotte. Alguns meses atrás, os pais de Charlotte convocaram uma reunião familiar. O pai explicou que ia se mudar.
Então,
É como se estivessem se divorciando?
Charlotte perguntou.
Não é como se estivéssemos.
A mãe disse.
Nós dois amamos vocês, mas sim, estamos nos divorciando.
Charlotte se lembrou de como sentiu sua pele fria e quente ao mesmo tempo. Então, todos os sentimentos reprimidos apareceram. Medo, raiva, confusão e profunda tristeza, do tipo que faz você se sentir mal. Ela ainda se sentia assim às vezes. Como quando o pai e a mãe se sentavam em lados opostos da piscina quando se reuniam para nadar. Ou quando o irmãozinho queria a mamãe quando ficavam na casa do pai. Ou quando cantavam sobre as famílias na primária.
Quando meus pais se divorciaram, senti como se alguém estivesse socando meu estômago.
Falou a irmã Henry.
Repetidamente.
Charlotte ficou surpresa.
Seus pais são divorciados também?
A irmã Henry confirmou com a cabeça.
Eles se divorciaram quando eu tinha mais ou menos sua idade.
Charlotte olhou para as mãos.
Às vezes, quando cantamos As Famílias Poderão Ser Eternas, penso, menos a minha.
Ela apertou os olhos.
Fico tão brava. Isso não é bom, não é?
A irmã Henry balançou a cabeça.
Não. Eu costumava me sentir mal quando via crianças com o pai e a mãe juntos.
Isso,
Charlotte disse.
É como se eles estivessem no clube da família feliz e eu não. Tudo é diferente agora.
É normal sentir raiva, ficar triste ou com medo.
A irmã Henry disse.
O divórcio é algo muito difícil. Mas prometo que você vai se sentir melhor. Sua família ainda é sua família, mesmo que pareça diferente agora. Uma coisa que me ajudou muito foi lembrar que meus pais ainda me amavam e amariam para sempre.
Charlotte sorriu. Ela gostava da irmã Henry. A irmã Henry chegou mais perto de Charlotte.
Mas sabe o que me ajudou mais?
Ela sussurrou.
O quê?
Sussurrou de volta a Charlotte.
Aprendi que ainda tenho uma família perfeita e feliz.
A irmã Henry disse.
E você também. Todos nós, na verdade. E não importa como nossa família terrena é agora.
Charlotte franziu o nariz.
Como?
Bem, nossa família terrena não é perfeita, mas nossa família celestial é. Então, não importa o que aconteça, temos pais celestiais que nos amam e um maravilhoso lar celestial espera por nós.
Quando Charlotte pensou a respeito, sentiu-se um pouco mais esperançosa. Ela imaginou como seria no futuro quando visse seus pais celestiais novamente.
Talvez, quando estivermos cantando sobre as famílias, eu possa pensar a respeito de minha família celestial.
Charlotte disse. A irmã Henry confirmou com a cabeça. Charlotte tinha só mais uma pergunta.
Parece que estive chorando.
Nem um pouco,
disse a irmã Henry. Charlotte se levantou.
Então acho que estou pronta para cantar.
Cada pessoa é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam. A família Proclamação ao Mundo. Alia Rona, novembro de 2010. Última contracapa.
O novo amigo de Tahara. Tahara vê um menino na igreja. Ele está sentado sozinho. Tahara não fala a língua dele. Como ela pode fazer amizade com ele? Ela tem uma ideia. Tahara faz um desenho para ele. Ele faz um desenho e entrega a ela. Tahara sorri. É divertido fazer um novo amigo. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios. Sessões 46 a 48.
Histórias das Escrituras. Os santos constroem uma nova casa. Depois que a igreja foi restaurada, mais e mais pessoas aprenderam sobre o Evangelho. Elas decidiram ser batizadas. Elas eram chamadas de santos. Algumas se mudaram para que pudessem morar perto de outros membros da igreja.
Os santos ajudavam e fortaleciam uns aos outros. Algumas pessoas não gostavam da igreja. Elas queriam machucar os santos. Elas forçaram os santos a abandonar suas casas. Os santos tinham fé de que Deus os ajudaria. Ainda que fosse difícil, eles se mudaram para um novo local. Trabalharam juntos para construir uma nova cidade. Posso enfrentar coisas difíceis com fé. Também posso ajudar as pessoas durante tempos difíceis. Ver Vem e Segue-me, Doutrina e Convênios, Sessões 58 e 59.
A Coroa de Aniversário, por Jane McBride, inspirado em uma história verídica.
Cheguei!
O pai falou. Ele chegou em casa mais cedo para o aniversário de White. White fazia 5 anos hoje. Um menino correu até ele. O pai lhe deu um abraço apertado.
Depois do almoço, você e eu iremos ao parque.
O pai disse.
Só nós dois?
White perguntou. Ele amava a mãe e a irmãzinha Maria, mas às vezes queria fazer coisas somente com o pai.
Só nós dois,
disse o pai. A mãe fez o almoço com tudo que o White gostava. Ela também fez uma coroa de papel dourado e glitter.
É para mim?
White perguntou com olhos arregalados.
É,
disse a mãe. Foi um aniversário especial. White usou a coroa no caminho para o parque. Ela escorregava de sua cabeça, mas ele não se importava.
Papai, minha coroa de aniversário me torna especial?
Ele perguntou. O pai sorriu.
A coroa de aniversário é divertida, mas não é o que lhe faz especial. Você é especial por ser filho de Deus, que todos são. Isso significa que todos são especiais também.
O pai e o White brincaram no parquinho. White desceu no escorregador.
Acha que consigo descer pelo escorregador também?
O pai perguntou. White deu risada.
Você é grande demais.
White subiu a escada para descer no escorregador de novo. Uma garota estava na frente dele. Ela estava com medo de descer. White se lembrou de que todos são especiais para o Pai Celestial.
Você consegue,
disse ele. Ela desceu pelo escorregador e White também.
Muito bem,
White disse. Ela sorriu para ele e ele sorriu de volta. Ser bondoso deixou White feliz. Ele sabia que todos são especiais, tendo uma coroa de aniversário ou não. A autora mora no Colorado, Estados Unidos. Vem e Segue-me. Momento divertido para os amiguinhos. Escrituras. Você pode usar as sugestões a seguir para ensinar com base no Vem e Segue-me, estudo pessoal e familiar a cada semana. Doutrina e Convênios, Sessão 45. Leia Doutrina e Convênios, Sessão 45, versículo 32. E ajude as crianças pequenas a dizer: posso permanecer em lugares santos. Brinquem de ver quem consegue se levantar primeiro e dizer algo bom que fez no dia. Doutrina e Convênios, Sessões 46 a 48. Leia Doutrina e Convênios, Sessão 46, versículo 11. Depois ajude as crianças a completar a frase: sou bom em... E as ajude a reconhecer seus talentos e dons espirituais. Doutrina e Convênios, Sessões 49 a 50. Leia Doutrina e Convênios, Sessão 50, versículo 41. Ajude as crianças a dizer: Jesus Cristo me ama. Folheiem as páginas de uma revista da igreja e vejam quantas gravuras de Jesus vocês conseguem contar. Doutrina e Convênios, sessões 51 a 57. Leia Doutrina e Convênios, sessão 51, versículo 9, e ajude as crianças a dizer: posso ser honesto? Conte a seu filho uma história sobre quando você escolheu ser honesto. Doutrina e Convênios, sessões 58 a 59. Leia Doutrina e Convênios, sessão 59, versículo 7. Depois, jogue este jogo da gratidão com as crianças. Saiam para uma caminhada e diga: vejo alguma coisa, vermelha, pequena, etc., pela qual sou grato. Veja se elas conseguem descobrir o que é.
Prezados pais, há famílias de todos os tipos e tamanhos, mas elas são parte importante do plano de Deus para nós. Aqui estão algumas histórias para ler na revista deste mês. Vocês podem lê-las com as crianças e conversar sobre maneiras de fortalecer sua família. Um menino passa seu tempo com um irmãozinho para criar recordações felizes. Uma menina, cujos pais se divorciaram, sente consolo ao fazer parte de uma família celestial. Um garoto ajuda sua família quando ele se muda para um novo país. Com amor, meu amigo.